E aí, Sexy Converse? No vídeo de hoje eu vou falar sobre relacionamento, sobre insegurança e sobre como você pode viver a vida analisando tudo que está rolando à sua volta usando o Sexy Converse. Eu vou dar alguns exemplos aí e o último vai ser o exemplo mais boladão. Se você está curtindo esse papo e hoje está achando até estranho que eu vou falar de Sexy Converse na vida pessoal, no nível de relacionamento, insegurança, essas coisas, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, dá like, comenta, eu leio todos os comentários e bora pro vídeo. E aí, beleza? Você já sabe, eu sou o André Diamant, criador da metodologia Sexy Canvas e da filosofia sexy, que basicamente ensina você a entender a cabeça de qualquer humano, inclusive a sua própria cabeça, porque, segundo me consta, você também é humano. A hora que você entende a cabeça do humano e tudo que eletrifica e tudo que faz o humano tomar decisão de consumo, de fazer uma ligação, de enfim, qualquer coisa, você passa a dominar esse jogo que é tão cagado e antiquado que quando você aprender isso, vai ser covardia com os outros. E hoje eu resolvi falar pra vocês sobre como usar o Sexy Canvas pra analisar o mundo em relação a pessoas físicas. Pessoas físicas interagindo com pessoas físicas nesse momento, relacionamentos, você com você mesmo. E eu vou puxar aqui de cabeça, e de cabeça mesmo, não tem nenhum teleprompter aqui atrás de mim.
Certamente que sim.
Vou puxando o flow, eu quero dar primeiro um exemplo, que é o seguinte. Duas mulheres estão conversando. Você talvez, mulher, homem, já tenha visto esse tipo de papo, e é um papo muito válido, porque faz sentido. Então uma delas fala pra amiga assim.
Olha, eu namorei um cara tudo metidão, tudo gostosão, me comia bem pra caramba, eu não vou negar, era muito bom essa parte. Mas cara, o cara sumia, porra, sábado... Ele desligava o celular, dizia que tava com os amigos, cheio de contatinho, toda hora virando o celular, dava um pouco de nervoso. O cara era bonitão e tal, mas amiga, não sei, não ficava muito bem.
Aí a amiga fala assim,
ai amiga, eu prefiro mesmo um cara, não precisa ser um homem bonitão, gostosão, que me fode pra caralho, mas eu prefiro que o cara seja um bom homem, que me divirta, eu quero rir com ele, que me dê segurança, que seja, de vez em quando apareça com uma surpresinha, quem não gosta de uma surpresinha? Tô cansado desse bando de boy lixo aí, que fica fudendo o rolê, não sei o que, não sei o que.
Essa conversa, por mais dia a dia que seja, eu preciso que vocês entendam, se tudo que tá no Sexy Canvas é o que representa o que interessa ao humano, então até essa conversa pode fazer parte desse assunto aqui, certo? Vamos ver. A primeira menina falou assim, pô, o cara me fudia pra caramba e como é que aí era bonitão? Vaidade e luxúria, basicamente, tá? Pertencimento também tem algum, pô, namorado bonito, né? O marido bonito dela e ela chega lá, então tem algumas outras coisas, ok. Mas, não sei, sumia no sábado, ferimento da criança interior no item segurança. E basicamente, se você olhar friamente, fere um pouco o amor também, que é um outro item importante da criança interior. Ou seja, ela até gosta, transa, tem tesão pelo cara, mas fere a segurança da criança interior, fere o amor da criança interior. E a outra amiga comentou o quê? Cara, eu nem preciso de tanta vaidade, cara bonitão, de tanta luxúria, grandes transas, mas eu preciso que o cara me dê segurança, não suma no sábado, não seja cheio de contatinho, e que, pô, por que não? Eu quero um cara divertido, um cara que me faça rir, curiosidade e diversão, mais dois itens da criança interior, e que me dê um presentinho de vez em quando. Eu adoro surpresa, recompensa, tá? Eu acabei de citar praticamente todos os itens da criança interior, e exceto liberdade, que nesse caso tem também, quando você se sente seguro com alguém ou sozinho, de uma certa forma você tá mais livre. Esse discurso, galera, que eu usei o Sexy Canvas para analisar, é muito importante que você perceba que o Sexy Canvas, como é um canvas das emoções humanas, ele serve para qualquer coisa que interaja com humanos. Ele vai servir para você melhorar a sua loja, ele vai servir para você se portar numa reunião de trabalho ou numa entrevista de emprego, ele vai servir para você escolher qual produto lançar no mercado, já que ele eletrifica mais e mais itens dos possíveis clientes que você vai ter. Então ele vai servindo pra tudo, muito embora isso seja muito assustador, tá galera? Porque normalmente quando a gente vê uma metodologia, é pra negócios, uma técnica, é pra fazer Excel mais rápido, uma filosofia, é pra melhorar a sociedade. É difícil aparecer um negócio no planeta Terra que explique tudo, que envolva humanos. E eu vou contar mais uma história pra você nesse vídeo, que é uma história interessante também, que tem a ver com o mundo dos relacionamentos. Então vamos lá, você aí foi convidado pra um casamento, né? Você foi convidado pra um casamento, pô, de um camarada seu amigo, mas nem tanto, um amigo legal, que você, poxa, trabalhou com ele uma época, depois vocês mantiveram contato e ficaram amigos, assim, de leve. E aí, o que, que os humanos, quando recebem esse convite de casamento, gostam de dizer?
Você foi convidado para o casamento de Renato e Lucinha?
Pois é, também fui. Pô, vou ficar muito feliz de homenageá-los e dar os meus parabéns. Amo muito aquele casal vai longe.
Gosto de imitar esses personagens imitando velho, não sei porquê.
Porque eu sou velho.
Só que por dentro, galera, o que, que ele acabou de falar nesse discurso? Amor, pertencimento, recompensa. Nem recompensa nem tanto nesse momento. Amor, pertencimento. Tipo assim, pô, amo muito Renato e Lucinha. Vou lá pra desejar pra eles o meu melhor. Só que nesse discurso que ele tá mandando pro mundo, ele não se engana, hein, pessoal. Isso é vaidade, de uma certa forma. Olha como você é magnânimo. Tá indo lá pra comemorar junto o amor de Renato e Lucinha. Olha como você é uma boa pessoa. Quando você faz isso, de uma certa forma, você quer mostrar pro mundo que você é uma boa pessoa doce e amada. E não que você não queira bem a Renato e Lucinha. Veja bem. Mas quando você recebe um convite de casamento e descobre que é no melhor hotel, na melhor casa de festas da sua cidade, é essa aí que você pensou. Essa aí que tem mó sonzeira maneira, drinks deliciosos que você bebe pra caramba, que você vai pra pista de dança e tem luzes maneiras, e que o pessoal capricha na comida, e que você vai rir, beber, curtir, e não vai pagar porra nenhuma, e o pessoal vai te servir na mesa, e vai começar o funk com a bunda balançando. É por isso, meu querido, minha querida, que você vai num casamento. Você não vai num casamento, principalmente para passar o casamento inteiro desejando os melhores votos para Renato e Lucinha. Você faz isso também, só que você fala pro mundo que é isso. Só que, na real, você vai num casamento por causa de vaidade, com roupa bonita, faz uma dietinha antes do casamento, não faz? Pra todo mundo te ver bem. Você vai num casamento preocupado com segurança, né? Se você tá bonito, se estão te vendo que você tá mais novo, mais nova. Então você vai brincar também, que tem a diversão da criança interior. Você vai receber muita recompensa, até tem brinde mesmo, fotografia pra lembrar da data, chocolatinho no fim, muita recompensa, muita curiosidade. Quem vai estar lá? Quem vai tocar? Será que vai tocar a música tal? Que maluquice que eles vão inventar. Tem casal que inventa coisa diferente. Curiosidade, coisa diferente, diferente da sua rotina. Você vai também estar pertencendo. Você vai falar, pô, fulano e Beltrano vai estar lá, pô, Renato e Lucinha. Vamos junto, encontrar a galera, sentar na mesma mesa, pertencimento, amor, liberdade. O casamento é um momento seu de liberdade.
Não o seu casamento.
Mas o casamento que você vai como convidado. Espero que tenha ficado claro até agora. Você vai ter liberdade da sua rotina pentelha diária, que você não aguenta mais, e você vai ter muita comida e bebida, gula. Você vai dançar muito, curtir, rir dos outros, diversão, como eu já falei. Você vai também ter preguiça, você vai ser servido por garçons na mesa, você vai ter que se esforçar para fazer sua comida. Você vai curtir o dia, receber prazer sem grandes esforços. Você vai curtir luxúria, sim, porque vai ter meninas gatinhas ou caras gatinhos que você possa achar interessante. E você vai estar, de repente, sendo olhado, sendo olhada, que vai mexer com a sua vaidade, que a gente já falou um pouco antes. A verdade é que você vai no casamento como convidado, basicamente porque ele gabarita o sexy canvas. E é isso que eletrifica a sua cabeça. É isso que faz você curtir esse casamento, beber, rir pra caramba, se divertir. E se você for solteiro, pegar a gente. Tem muita gente que pega a gente em casamento. E por quê? Porque no casamento existe também inveja e ira. Existe inveja e ira. Existem pessoas que queriam estar casando e não estão casando. Existem pessoas que olham pra aquela menina e falam, nem merecia ficar com o Renato. Existe tudo na porra do humano. E às vezes essas pessoas se sentem meio mal porque ficam com a segurança e com a vaidade ferida nesse momento, se sentindo inferior à noiva que tá casando, e acabam ficando com mais vontade de beijar na boca pra se sentir amada, nem que seja efemeramente, porque assim é o ser humano. Esse terceiro e último exemplo que eu quero te dar é muito interessante sobre o relacionamento. E fala sobre o sexy canvas. Pessoas me perguntam se o barato de qualquer produto ou interação com o humano é gabaritar o sexy canvas. Na verdade, o Instagram gabarita o sexy canvas, o Netflix gabarita o sexy canvas, e outros produtos também gabaritam o sexy canvas. Mas às vezes, na interação do mercado que você tá tendo naquele produto com aquele cliente, é impossível, não só é impossível gabaritar o sexy canvas, como é, em algumas situações, alguns itens ficam negativados e outros ficam positivados. E vamos falar sobre o relacionamento. Vamos falar sobre o relacionamento monogâmico, que é uma boa opção de vida na nossa sociedade, porque ela oferece algumas vantagens e outras desvantagens. Então vamos pegar um casamento ou um relacionamento tradicional monogâmico judaico-cristão brasileiro. Pensa bem, quando você tá num relacionamento, vamos pegar a cronologia original. Os primeiros, vamos dizer assim, 1-2 anos, tá, galera? O sexy canvas e a eletrificação do humano varia de acordo com o tempo. Você já teve um amor maior pela minha benta da Copenhagen ou ela ficou igual ao longo do tempo? No meu caso, ficou igual ao longo do tempo porque é muito gostoso, isso não é jabá e eu sou viciado em benta. Mas num relacionamento, às vezes, a sua namorada, no início, te oferece uma eletrificação diferente da que vai te oferecer daqui a 2-3 anos, assim como o seu namorado. Então, o fato é, você tem que fazer o sex canvas da cronologia. No início do relacionamento, tudo são mais flores, tá, galera? Então, a luxúria tá bem legal, né? Aquela coisa de primeiras transas no banheiro químico, não sei o quê, no avião e tudo mais. Com o tempo, por uma burrice da humanidade, ou talvez por uma biologia do ser humano, a luxúria vai decaindo. No casamento, você tem segurança da criança interior, se o seu cônjuge não for filha da puta, né? Se for uma pessoa que é confiável, que não vai ficar cheia de contatinho, te traindo, viajando a trabalho e recebendo boquete, sei lá, dando pra sei lá quem, não sei aonde, e não contando, tomando um banhão e lá votar novo. Quer dizer, a segurança no casamento é uma questão muito importante, muito dúbia, que é um item basal da criança interior, porque você depende pra segurança daquilo ali, da ética do outro, né? Então é uma segurança que, por definição, não é 100% segura, né? Porque você não depende só de você, tá? Mas é o que você procura no casamento. Normalmente, a priori, é a segurança, mas já tem aí um paradoxo. No casamento, você tem amor, pertencimento, né? Você, a sociedade te vê agora, você é uma mulher casada, agora você é um homem casado, você ficou adulto, é sério. Então, tem uma coisa de pertencer à sociedade dos normais também, que é uma coisa que eletrifica. Muita gente acaba casando porque não vê outro caminho, então é melhor casar, sei lá o quê. Se talvez seja o seu caso, talvez não. Preguiça, né? Você não precisa mais caçar, você não precisa mais estar com essa angústia de estar na luta para resolver esse problema da solidão, que é um problema claramente apresentado para você pelos filmes da Disney, né? Todo mundo é príncipe, princesa, o casamento, até que feliz para sempre. Quer dizer, os filmes da Disney terminam todos em casamento. As novelas da Globo terminam todos em casamento. A sociedade compele para esse natural, que é embasado no cristianismo e no judaísmo, tá? Que é o caminho monogâmico do que seria o normal da sociedade, tá? Só que, na verdade, ao mesmo tempo, no casamento você tem essas coisas. Ganância também. Ganância não porque a pessoa é interesseira e tá de zoeira com a outra, só tá afim de grana. Ganância no sentido de, pô, agora a gente tem a vida econômica junta. Você entra com 4 mil, eu entro com 8 mil, tamo junto, agora a gente consegue ter o nosso primeiro filho. Quer dizer, ganância no sentido de segurança do dinheiro, tá? Que mexe com a segurança da criança interior, mas em alguns casos passa por ganância, sim. Então, assim, o que você perde no casamento? Digamos assim, quando você tá casado ou casada, você tem que tomar uma decisão. Vou dar só um exemplo, porque esse é um assunto muito longo e merecia um vídeo inteiro à parte. Você precisa entender como você vai passar a lidar com olhares. Você vai continuar olhando pra todo mundo, esperando olhar de volta, né? Que é aquele eterno jogo de buscar esses pequenos pacotes de energia ao longo do dia pra se sentir amado, pra se sentir vaidoso, pra se sentir querido, tá? Que são itens do sexy camas também. Ou você vai parar de ficar olhando? Você vai continuar ultra simpático com todo mundo, meio aquela pessoa que dá mole pra todo mundo, tá sempre meio abrindo uma oportunidade? Ah, isso é legal, anota meu número. Ou casado, você vai parar de fazer isso? Então, conforme você tem a sua ética ou a sua definição de ética, de preferência combinado com seu parceiro ou com a sua parceira, você vai ter que começar a desligar algumas áreas da sua vida quando você era solteiro. Sejam coisas bobas, como jogar futebol na quarta-feira, às vezes, porque tem outras obrigações, há coisas ligadas ao Eros, ao amor Eros, que Aristóteles define aí como o amor mais transante, né? O amor de paquera, o amor de ficar olho no olho e tal. Tem algumas pessoas que eu já vi na vida que tem isso como um mote universal da pessoa. A pessoa precisa receber amor de todo mundo, precisa estar conversando com todo mundo, precisa ser uma pessoa interessante, sexualmente interessante, tá sempre com roupas mais provocantes e tal. E quando essa pessoa casa, é interessante porque muitas vezes ela tem que jogar fora tudo isso pra funcionar o casamento. E aí os humanos ficam fazendo acordos, né? E aqui eu não tô criticando quem tem essa vontade de olhar e ser olhado e se sentir erótico e se sentir atraente. De forma nenhuma. Alguns casais, inclusive, fazem acordos de deixar todo mundo paquerar desde que não fique. Ou até alguns acordos de casais mais de amor aberto, que é pode transar com outra pessoa, mas no máximo uma vez, de camisinha, não pode repetir, não pode ter contatinho. A sociedade é uma sociedade que tá seguindo vários caminhos. Ter um caminho único só como o único certo é um pouco complicado, gera todo um grupo de pessoas com pressão emocional de seguir o que não é a natureza delas. Mas o que importa é se todo esse blá 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 não tem conclusão, galera. Galera, todo esse blá 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 nesse último papo agora não tem uma conclusão direta. A única conclusão é que toda essa discussão tá em cima de ganância, vaidade, preguiça, gula, luxúria, inveja, ira, segurança, liberdade, amor, pertencimento, curiosidade, recompensa e diversão. Esses foram os três exemplos de hoje para que você entenda que o sexy cama está por trás de tudo. Se você curtiu esse vídeo também, se inscreve no canal. Eu vou vir com esses papos que parecem malucos a priori, mas fazem todo sentido. E eu quero mostrar para você essa nova metodologia chamada sexy cama, nem tão nova assim, já tem alguns anos agora, que tá mudando a cabeça e a vida de muitas pessoas de fato, galera. Não sou mais uma daquelas pessoas charlatãs que vem aqui inventar coisas somente para arrancar o seu dinheiro. Não, eu estou aqui para que você se liberte, mude de vida, ganhe grana, diga um grande foda-se a essa sociedade antiquada e aí vá viver o que você ama viver e você nem sabe quem é você. A real é que nesse canal, por isso você tem que se inscrever. A gente vai começar a descobrir quem é o seu verdadeiro você e nunca nem nasceu. Tamo junto, é só o começo.